Vamos trazer aqui informações, e sempre são importantes essas informações, informações preventivas. Nós tivemos, no mês de janeiro, no dia 20 de janeiro, né, a confirmação da morte de um menino de 7 anos de idade, que morreu após se engasgar com um balão de festa aqui na cidade de Anápolis. Nós tivemos também um caso recente, no último dia 14, um menino de 10 anos morreu após engolir um balão de festa em Lusiânia. E também tragédias aqui na cidade de Anápolis envolvendo não só a questão do engasgo, mas também o afogamento, que é um fato preocupante por parte dos atendentes de saúde, principalmente das unidades de resgate, seja o SAMU ou o Corpo de Bombeiros. E para todos esses casos, gente, a orientação das autoridades, a atenção redobrada com as crianças. Isso é fundamental, isso é imprescindível. Nós tivemos, na última quinta-feira, dia 10, ou seja, uma semana, uma bebê, a pequena Heloísa, de apenas um ano, morreu afogada ao cair na piscina de uma residência no setor tropical. Essa criança chegou a ser socorrida pelo SAMU, foi levada à UPA pediátrica, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ou seja, são três exemplos que eu citei aqui num curto espaço de tempo envolvendo crianças. E dicas preventivas são fundamentais para isso. E o tempo é muito precioso. Sobre a questão principalmente dos afogamentos, nós conversamos com o Dr. Alex Costa, ele que é o coordenador médico do SAMU Anápolis, e ele explica como é realizado o atendimento clínico e o tempo-resposta para esse tipo de ocorrência. Doutor Alex, é um prazer falar com o senhor aqui na Rádio São Francisco. Muito bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Então, a orientação que a gente sempre tem que passar e sempre deve pedir é para que assim que no caso, que a família perceba ou os amigos percebam que a pessoa está ali no fundo da piscina ou está de bruço numa situação de piscina, é imediatamente começar a retirar a vítima, alguém retira a vítima da piscina, e aí o que acontece? Uma outra pessoa já entra em contato com a nossa unidade, que é o SAMU, né? Por quê? Porque assim que for passado o endereço, vai ser passado para o médico. O médico vai começar a dar orientação, vai começar a fazer um protocolo de salvamento em loco. Então, pegar a pessoa e se dirigir para o SAMU ou para uma unidade hospitalar está errado. Porque nesse momento, o que acontece? Você está perdendo tempo. E tempo nessa situação é vida. Então, com orientação por telefone, o médico já vai saber orientar o que o familiar, o que os amigos podem começar a fazer, no caso, uma massagem cardíaca, uma manobra, né? Como foi uma história de engasgo que tivemos recentemente, para que possa ser dado o primeiro atendimento pela própria família ou pelos próprios amigos em loco. Isso vai agilizar muito mais do que colocar a vítima dentro de qualquer transporte e encaminhar para um hospital. Porque na maioria das vezes, o que acontece? Encaminha ainda para o hospital errado, para o hospital que não tem o perfil daquele atendimento. E isso complica mais ainda a história. Ou às vezes até mesmo para uma unidade de saúde básica, que possa ser uma unidade que não há médico presente, por ser uma unidade ambulatorial, naquele momento o médico já passou por ali. Tá.
Doutor Alex, a calma, né, da pessoa que está do outro lado da linha conversando com o médico do SAMU e transmitindo essas informações também é importante, essa tranquilidade nesse relato?
Então, o que acontece é o seguinte, essa informação ela é privilegiada, é importantíssima, porque muitas vezes as pessoas vão fazer essa situação e elas estão tão desesperadas que elas não conseguem ouvir o que o médico está orientando. Então, o telefone para falar com o médico, né, no 192, tem que ser de uma pessoa que consegue manter a calma, tem que ser de uma pessoa que consegue ajudar. Lembrando que para acionar o SAMU é muito importante termos o endereço de forma medular, porque o SAMU precisa ser informado aonde que está aquela vítima para já ir deslocando ou a motolância ou a USA, né, que é uma ambulância com médico, para a região. Nós precisamos de ter um endereço completo, um endereço com referência. Isso precisa estar na cabeça da população. Lembrar, ligar 192, né? E aí, lembrar do endereço e colocar alguém que possa estar ajudando a vítima, que possa seguir as orientações que o médico está está dando pelo telefone.
Queria que o senhor explicasse aqui para os ouvintes da Rádio São Francisco o que é o tempo de aceitação e qual é esse tempo regulamentado aqui a nível nacional.
Então, o tempo de vida, né, que se espera dentro de um paciente que esteja ali numa situação de afogamento até 6 minutos, né? Após 6 minutos já é uma situação incompatível com a vida, né? E para toda a região de Anápolis, o nosso deslocamento dentro da unidade da USA ou de qualquer viatura nossa, é um tempo extremamente otimizado. Nós conseguimos estar na região de Anápolis no mais tardar em 10, 15 minutos, certo? Saindo aqui da base da JK. Mas por isso é que é importante. Porque se a família coloca a vítima num carro e traz para a unidade do JK, quantos minutos essa pessoa já demorou? Ah, a gente demorou menos do que 10 minutos. Então, provavelmente, a minha ambulância ia chegar lá em torno de 5, 6, ou talvez menos. Só que a família já estaria realizando um procedimento in loco, ao invés de trazer o paciente. Então, seja qual for o caso, acione o SAMU, converse com o médico do SAMU para pregar a orientação e já começar a fazer um protocolo de ressuscitação no local. E não pegar o paciente, vítima, e trazer para qualquer unidade, SAMU ou qualquer unidade hospitalar. Na maioria das vezes, as pessoas chegam em unidades hospitalares que não estão prontas e não estão aptas para atender aquele tipo de ocorrência. E aí piora tudo.
Tivemos um caso recente disso, né? Onde uma criança se engasgou com um balão. Doutor Alex, o senhor tem conhecimento dessa ocorrência que a família levou para uma unidade de saúde da mulher. Ou seja, tempo foi perdido nessa ocorrência, citando como exemplo aqui para os nossos ouvintes?
Sim, infelizmente, né, houve uma perca de tempo, porque como eu falei, era uma unidade que não era padrão para esse tipo de situação. Nós precisamos ter unidades médicas com diferentes perfis.
Exato.
Né? Então, assim, era uma unidade médica completa, uma unidade médica muito certa para aquele perfil. Não era para o perfil de atender casos de urgência e emergência. Nós temos outras unidades para isso. Então, por isso, a orientação, volto a falar, ligar para o SAMU 192, fazer com que possa, às vezes, até os pais escreverem nas portas, na geladeira, né? Qualquer coisa que acontecer, liga para o SAMU. O SAMU é 192. A gente tem que bater nesse número que muitas vezes as pessoas lembram do SAMU e não lembram do número, né? 192.
Doutor Alex Costa, coordenador médico do SAMU Anápolis, muito obrigado por essas explicações, essas orientações de fundamental importância aos nossos ouvintes.
Obrigado vocês pela oportunidade, a gente está sempre de portas abertas para qualquer discussão e para qualquer aprendizado aí juntos. Obrigado.
São 8 horas e 17 minutos e, como eu havia destacado anteriormente, as dicas preventivas, né, para você pai, para você responsável por crianças, principalmente essas crianças menores, que ainda... Claro, a criança tem a sua inocência, isso é natural. A criança brinca, tem ali o seu momento de diversão e brinca em vários ambientes. Não sabe discernir os ambientes que são comuns, os ambientes comuns dos ambientes que oferecem algum risco a ela. Então, as dicas preventivas são sempre importantes. E o jornalismo da São Francisco, pensando nisso, para que tenhamos uma diminuição, né, se possível zerar a quantidade desse tipo de tragédia envolvendo crianças, enfim, adultos, no que se refere aos afogamentos, também aos engasgos, é sempre importante. Por isso, nós vamos ouvir também as palavras da coordenadora regional do SAMU, a Eliane Bento Moreira. Enfermeira Eliane conversa conosco, trazendo então essas dicas preventivas à nossa audiência e da forma correta do acionamento do número 192. Eliane, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, a equipe de jornalismo. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco com a população de Anápolis, dar orientação para que não aconteça, né, sempre é o melhor caminho. Então, a estatística, eu costumo dizer que estatística boa para o SAMU é estatística zero, né? Significa que todos estão bem. Então, no caso específico, que nós estamos falando sobre o afogamento, infelizmente, Jonathan, essa situação não só com crianças, né? Acontece muito afogamento também com adulto. Na maioria das vezes, pessoas que acham que sabem nadar ou realmente sabem nadar, mas se arriscam. Então, eu acho que a prudência, né? A prudência, a vigilância. Quando se trata de um adulto, é a prudência. Evitar entrar em rios, principalmente em água corrente, ou quando tiver ingerido bebida alcoólica. Local que você não conhece, não se arrisque, não se aventure em locais que você não conheça. Em relação às crianças, como a gente já estava até conversando anteriormente, A criança, em tudo, na verdade, nem só no afogamento, mas em várias situações que levam a criança à necessidade de assistência médica, como engasgo, afogamento, entre outras, é a vigilância. Vigilância contínua. Então, a gente pede aos pais aí que vigiem os seus filhos, né? Não deixe as crianças sozinhas, principalmente se houver algo próximo da criança que possa oferecer algum risco. A piscina, os dispositivos de segurança, eles são muito válidos, né? As cercas, a lona. E a lona, existe até algumas controvérsias, né? Que sem essa vigilância, sem demais situações de segurança, ela pode às vezes até oferecer um risco, porque a criança pode cair embaixo dessa lona e ninguém verificar, não ser vista. Então isso pode agravar a situação. Então, estar sempre muito atento às crianças, né? Não descuide das crianças. Crianças, elas são capazes de coisas incríveis. Em um minuto é suficiente para essa criança tomar atitudes que podem oferecer risco à vida dela. Então, afastar da criança qualquer objeto ou qualquer situação que possa oferecer risco. Então, primeira coisa, se deparou com uma vítima em situação de afogamento, né? Tanto um adulto quanto uma criança. Primeira coisa, só vou entrar na água se eu souber nadar. Porque se eu não sei nadar, eu vou me tornar mais uma vítima. Porque eu não vou conseguir retirar essa vítima de dentro da água e provavelmente também eu vou entrar numa situação de afogamento. Então, só entrar na água se souber nadar. E dar preferência sempre para tirar essa pessoa da água oferecendo algum objeto. Se a pessoa ainda estiver lá em condições de segurar em algum objeto, uma boia, alguma coisa que vá fazer essa pessoa boiar.
Até mesmo, né? Um pedaço de madeira pode ser útil para isso, né?
Sim, com certeza. E quando a pessoa sabe nadar e ela entra na água para fazer essa tentativa de retirada da vítima, a vítima ela entra em situação de fadiga. Então, às vezes, a vítima pode afogar essa pessoa que está na tentativa de retirá-la da água. Então, é importante que se saiba como fazer isso. Então, buscar esse conhecimento é algo bastante importante, né? Pessoas que já sabem nadar, buscar esse conhecimento é importante. Então, não é só saber nadar também, tá? É preciso saber como retirar essa pessoa. Por isso que a orientação, né? A orientação, principalmente do Corpo Bombeiro Militar, é oferecer algum objeto que essa pessoa vá conseguir boiar. Né? E o acionamento, cheguei no local, me deparei com a vítima em situação de afogamento. Primeira coisa que eu preciso fazer, pedir ajuda para quem está próximo. Ligar imediatamente no telefone do 193 e 192, né? O do SAMU. Mas na situação de afogamento, se você chegar na situação, a pessoa estiver na situação dentro da água, situação de afogamento dentro da água, o solicitante vai ligar no 93, porque essa é uma situação que vai precisar da intervenção do Corpo de Bombeiro Militar e do SAMU também, porque provavelmente essa pessoa posteriormente vai precisar de um atendimento médico. Essa é até uma situação, Jonathan, que dá para caracterizar muito a diferença de um serviço e outro. Exato. Né? Então, acionou o bombeiro, 193, acionou o bombeiro, sempre pedindo ajuda para quem está próximo. Se não tem ninguém, eu mesmo ligo. É mais importante, nesse momento, eu conseguir ajuda. Liguei no bombeiro. O bombeiro tem uma comunicação direta com o SAMU, né? E o bombeiro já vai automaticamente acionar também o apoio da unidade de esporte avançado do SAMU com o médico. Então, o bombeiro vai até o local e o bombeiro, se não tiver retirado essa vítima ainda, provavelmente vai proceder com essa retirada. E a pessoa que está no local, se ela souber nadar e ela souber, tiver a técnica para poder retirar essa pessoa, né? Caso contrário, se ela entrar na água, ela pode se tornar uma próxima vítima também. Então, isso é uma orientação importante. Às vezes, na tentativa, lá no desespero, a pessoa fica com aquele impulso de querer pular na água e retirar a pessoa de lá, mas ela pode se tornar uma vítima também. Esse não é o objetivo. Né? E nessa situação vai trabalhar bombeiro e SAMU. O bombeiro vai retirar e o SAMU vai receber a vítima e vai tratar ela na unidade de esporte avançado com todos os procedimentos que são necessários. Se você já retirou essa vítima da água, né? Se a vítima está consciente, né? Foi uma situação que a vítima não aspirou uma quantidade grande de líquido, ela não chegou a perder consciência, mas ainda assim essa situação pode oferecer algum risco para a saúde dela. Porque essa aspiração pode causar uma infecção pulmonar, um edema pulmonar, então é importante. Geralmente acontece uma secreção rosa quando a pessoa tem essa aspiração de líquido que é extracorpóreo, né? Um líquido que não seja do organismo da pessoa, que é no caso uma piscina, um rio, uma água. Então, se tiver consciente, ainda assim, como eu disse, é uma situação que pode oferecer risco, né? Porque pode, vai precisar de uma avaliação médica. Então, é importante que ligue no SAMU, no 192, porque o médico regulador, ele vai avaliar a situação, ele vai tomar a decisão técnica, fazendo uma orientação ou encaminhando um veículo até o local, né? Uma equipe in loco até o local. Se essa vítima está inconsciente, também seguir as orientações do médico regulador. Se você já acionou o bombeiro já está a caminho. O SAMU também provavelmente vai estar, porque tem essa comunicação, esse link, essa comunicação direta. Não pense que, eu vou terminar de falar para depois ambulância. Não, a ambulância já está a caminho. Então, siga as orientações do médico regulador, porque a orientação vai depender de cada caso, né? Então, a vítima está inconsciente, ela vai precisar de compressão torácica, o médico vai por telefone, ele já vai dar essas orientações também. Então é importante que a pessoa tente manter a calma, eu sei que é difícil, né? É algo muito difícil de pedir para alguém que está numa situação de urgência e emergência, mas tentar manter a calma, ligar no telefone de emergência, na situação, se estiver dentro da água, o primeiro número é o 193, se já retirou da água e está em situação de consciente ou inconsciente, ligar no 192, sendo que se tiver consciente, o médico vai fazer as orientações e vai tomar a decisão técnica de orientação ou envio do veículo. Agora, se tiver inconsciente, a unidade de suporte avançado vai até o local. Não vai perder tempo desta forma. É melhor aguardar no local, né? Porque a equipe vai até o local in loco, né? A pessoa, o solicitante que está com a vítima, provavelmente já vai estar em procedimento, né? Já vai, agora, se você pegar essa vítima, jogar ela dentro do carro e sair para uma unidade que você ainda não sabe se vai ter o suporte, o aporte para poder atender aquela vítima, aí sim, às vezes você pode estar perdendo tempo, porque nesse tempo que ela está no carro, ela está sem assistência nenhuma. Então, uma pessoa que estiver lá junto, seguindo as orientações do médico regulador, ela pode fazer muito. As suas ações vão ser definitivas para o prognóstico desse paciente.
Tá certo. Eliane Bento Moreira, coordenadora regional do SAMU Anápolis, muito obrigado por essa importante explicação, orientações do SAMU aos ouvintes da Rádio São Francisco. Sucesso para vocês.
Eu que agradeço aí a oportunidade e sempre me coloco aí à disposição, tanto da equipe de jornalismo da Rádio São Francisco, como da população de Anápolis.
Esse é o Jornalismo São Francisco trazendo em pauta esse importante assunto, né? Trazendo principalmente as ações preventivas da comunidade para que se evite esse tipo de ocorrência, com os afogamentos e também os engasgos, né? Estamos tratando dos adultos e também, é claro, das crianças.